perguntamos, o que perguntamos, e ouça com atenção, é outra coisa. É a incoerência subjacente a dizer estamos disponíveis para resolver o problema, mas nem mais um cêntimo, por um lado, mas depois, na escolha de prioridades que assumimos, reduzimos a rescaita fiscal, perdemos a margem que teríamos para valorizar carreiras, e essa sim é a incoerência à qual ainda não responderam. Porque neste momento, os contribuintes que ali referia, os contribuintes deparam-se com uma dúvida. Está ou não o Governo disponível para valorizar as carreiras da administração pública e das forças de segurança, resolver os problemas dos subsídios de risco, ou a prioridade que dá é a devolução da receita fiscal a quem dela menos precisa?
Obrigado, Sr. Deputado. Está compreendido. Sr. Deputado Hugo Soares, para responder, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu, com franqueza, creio que não vale a pena nós estarmos a lateralizar a discussão. Não vale a pena fazê-la de outra forma. Os senhores, eu vou dizer de forma muito calma, para que os senhores percebam de uma vez por todas, de forma consciente, ponderada e determinada, criaram uma injustiça e uma iniquidade nas forças e nos serviços de segurança. E não foram capazes de a resolver. Ponto, parágrafo. Os senhores acusaram ainda hoje, nesta intervenção, o Governo de não estar a cumprir com aquilo que disse na intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu vou ler. No final da reunião única que em campanha eleitoral tivemos com os representantes das forças e dos serviços de segurança, cito: o meu compromisso é o seguinte, iniciar ato imediato à posse do Governo que espero liderar, cheque, um processo negocial com as forças representativas dos polícias e da GNR, cheque, com vista a podermos aferir qual é a possibilidade que teremos de quantificar a reparação da desigualdade criada. Eu vou fazer este cheque mais devagar na última. Aferir qual é a possibilidade que teremos de quantificar a reparação da desigualdade que foi criada. Senhor Presidente, o Partido Socialista ainda tem tempo. Queria perguntar ao Partido Socialista se acha que um aumento de subsídio de risco de 300 euros é ou não é um valor razoável, significativo e que diz respeito também àquilo que é a sustentabilidade das contas públicas em Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moás, do Livre. E dispõe de 3 minutos e 59 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, respeitar as forças de segurança é também dar a estas e estes profissionais, que são, antes de mais, trabalhadores do Estado, que exercem funções que são funções essenciais, as condições necessárias para cumprirem a sua missão. E é por isso que é importante que estes debates, em torno daquelas que são também as suas legítimas reivindicações, como acontece com qualquer classe profissional, seja os professores, os enfermeiros, os oficiais de justiça, possa decorrer com a necessária ponderação. E registamos também as intervenções dos senhores deputados do PSD sobre as condições de trabalho destas forças de segurança. O LIVRE deu entrada hoje de várias iniciativas que melhoram essas condições. Em primeiro lugar, para responder à crise da habitação, que todos os cidadãos sentem, mas que funcionários públicos que muitas vezes são colocados a centenas de quilómetros da sua casa sentem de uma forma muito concreta. E por isso é que o LIVRE tem insistido e tem trazido várias vezes a esta Câmara a ideia de dar novas ideias para edifícios velhos, que passa pela reabilitação de património público para retomar as casas de função para efetivos da PSP e da GNR. Sabemos que esta é uma necessidade que também já tinha sido reconhecida pelo Governo anterior e que também na nova estratégia para a habitação que o atual Governo apresentou em maio, também estava prevista esta ideia das casas de função para vários profissionais, entre os quais as forças de segurança. É uma ideia na qual continuaremos a insistir e esperamos que o Governo avance com a sua concretização. Uma segunda iniciativa que demos entrada que prende-se com as condições de trabalho das forças e serviços de segurança. No último relatório inspectivo do IGAI, pintou um cenário terrível, desde a falta de meios humanos em vários postos territoriais, edifícios em mau estado de conservação e inadaptados funcionalmente, sem casas de banho para o público, sem salas de apoio às vítimas, com total ausência de planos de emergência ou sequer de extintores. Estas situações são há muito relatadas pelas associações sindicais e por isso é urgente que seja dada prioridade à melhoria dos postos e das quadras e que esta ideia seja incluída já no Orçamento de Estado para 2025. E precisamos também de apostar na continuidade da formação e da prevenção da radicalização dentro das forças de segurança, o que passa necessariamente por forças mais diversas, com maior proximidade às populações e às comunidades que protegem. Pelo que defendemos, a continuidade do plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança, campanhas de recrutamento, tendo em vista o aumento da diversidade dos efetivos e o desenvolvimento de programas de policiamento de proximidade para comunidades específicas, incluindo pessoas LGBTI+, migrantes, afrodescendentes ou comunidades ciganas. Senhoras e senhores deputados, ouça, senhor deputado, ouça. Tem que ouvir um bocadinho mais e berrar menos. Esperamos, e dizendo aquilo, e repetindo aquilo que eu dizia antes, registando aquelas que foram as intervenções dos deputados do PSD, esperamos que não estejamos daqui a alguns meses a ouvir o Governo e a ouvir o PSD dizer-nos que não há margem orçamental para melhorar as condições de trabalho destes profissionais, para melhorar as esquadras, para reparar os tetos em que chove lá dentro, porque o PSD decidiu dar uma borla de 1.000 milhões de euros a quem recebe mais no IRS jovem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega, que dispõe de 7 minutos e 17 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito também para cumprimentar todos os polícias que estão aqui hoje, os presidentes de sindicatos e representantes de sindicatos e associações. A esta hora ainda há pessoas a tentar entrar na Assembleia da República. Procedimentos não podem justificar a obstaculização da entrada na Casa da Democracia. Houve pessoas que fizeram 300, 400 quilómetros para estar aqui hoje a assistir a este debate e não conseguiram entrar. Desculpem, mas isto é uma vergonha. O Chega apresenta hoje 7 iniciativas. A verdade é que podiam ser muito mais, tal é o estado da condição de polícia hoje, nos dias de hoje. Conforme disse há umas semanas, ser polícia hoje é muito mais do que nunca exemplo de coragem e resiliência. E é isso que nos demonstram todos os homens e mulheres que, apesar de todas as pressões, estão cá dentro e lá fora, a exigir o respeito que lhes é devido. Apesar de trabalharem muitas vezes em esquadras sem condições, de não terem alojamentos dignos, terem um ordenado baixo, não serem justamente recompensados pelo risco que correm, todos os dias saem à rua e fazem o seu trabalho. Ser polícia não é para todos e devemos reconhecer isso. O relatório de segurança interna relativo a 2023 indica 1.368 agressões. Destas, e notem bem, 955 foram agentes da PSP, 355 a guardas da GNR e 55 à Polícia Judiciária. 13 polícias perderam a vida em serviço, sendo 9 da PSP. Também os casos de violência contra os guardas prisionais têm aumentado. A tendência relativamente à violência contra os polícias tem sido de aumentar e só de 2022 para 2023 registra-se um aumento superior a 30%. E esta Casa não só não pode ignorar estes números, como não pode inibir-se de fazer tudo para alterar esta tendência. Não podemos esperar que estes homens e mulheres todos os dias façam por nós aquilo que nós aqui não conseguimos fazer por eles, dar-lhes condições de segurança para trabalharem. E isso reflete-se na sua justa valorização salarial, nos meios e equipamentos que lhes são disponibilizados para fazer o seu trabalho, mas também na proteção legal que lhes é atribuída em razão das funções que desempenham. Por isso, o Chega propõe um suplemento de risco que não esteja dependente de qualquer componente variável, igual para todas as forças de segurança e para todos os polícias. Afinal de contas, todas as vidas têm o mesmo valor. O O Chega propõe ainda que o artigo 347 do Código Penal passe a prever também o incitamento ao ódio contra os polícias, prevendo a pena de prisão até 5 anos. Assim como também propõe que este tipo de processos sejam julgados em processo sumário. É essencial criar nos cidadãos a convicção de que resistir à autoridade do Estado tem consequências. E se não o fizermos, estamos a colocar a vida dos polícias em risco, mas também a segurança de todos nós. Por fim, não podemos ignorar a questão da saúde mental nas forças de segurança. Nos últimos 22 anos, suicidaram-se 165 profissionais destas forças. A taxa de suicídio policial é o dobro da população em geral. Tudo isto pode ser por um conjunto de coisas, mas tem uma base comum. É a atividade profissional que torna os polícias mais suscetíveis ao risco e por isso também aqui a Assembleia da República tem a sua responsabilidade. Podem a seguir vir dizer que já estão a ser implementados programas, que há apoio psicológico. Entendemos e reconhecemos tudo isso. Mas, senhores deputados, o que quer que seja que está a ser feito não é suficiente. Ainda esta semana, mais um polícia tirou a sua própria vida. Facto que nos deve entristecer a todos e aproveito para mandar as condolências à sua família e amigos. O Primeiro-Ministro, depois de, em período eleitoral, ter garantido mundos e fundos, agora grita com arrogância nem mais um cêntimo para as forças de segurança. Pois o Chega diz nem mais um polícia discriminado, nem mais um polícia agredido, nem mais um polícia desrespeitado. As propostas que o Chega aqui apresenta refletem não só o reconhecimento do risco a que estão expostos os polícias, como também o reconhecimento pela sua bravura. Bravura de todos aqueles que saem à rua para que os restantes se possam sentir em segurança. Por isso termino com um enorme obrigado às nossas forças de segurança pelo seu trabalho, pela sua dedicação à causa pública. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Eu vou só referir mais uma vez, espero que seja a última. Eu pedi ao Sr. Secretário da Mesa para verificar in loco se estavam a ser cumpridos todos os procedimentos e o Sr. Secretário foi pessoalmente verificar e devo-lhe dizer que os serviços de Polícia de Segurança Pública aqui na Assembleia da República estão a cumprir com diligência, competência e da forma como é adequado todos os protocolos, como sempre é feito. E eu, como Presidente da Assembleia da República, assumo a responsabilidade total desta matéria. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, dispõe de 3 minutos e 18 segundos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Chega trouxe aqui um projeto de lei sobre que suplemento de missão ou de risco, como se quiser chamar, que a senhora deputada agora aqui aludiu, e é natural, nós também o fizemos, também apresentámos um projeto de lei sobre suplemento de missão. E também é natural que os partidos possam alterar alguma coisa dos seus projetos. Se acharem que não está bem, nós próprios também alterámos uma vez o nosso projeto de lei. Ora, o problema é que o projeto que o Chega apresentou há 3 meses já vai na 5ª versão. Na 5ª. Ou seja, o Chega tem uma proposta, mas não sabe bem qual é. Bom, vejamos sobre o âmbito de aplicação. Em 26 de março, era para aplicar à PSP, à GNR, à Guarda Prisional, à Polícia Marítima e aos militares dos 3 ramos das Forças Armadas. Em 1 de abril, também era para aplicar aos guardas florestais. E em 4 de abril, era também para aplicar também à Autoridade Tributária e à ASAI. Mas em 25 de junho, a semana passada, já não era para aplicar aos militares, nem à Autoridade Tributária, nem à ASAI, nem à Polícia Marítima, nem aos guardas florestais. Pronto. Ficou então a PSP, GNA e Guarda Prisional. E quanto aos montantes? Em 26 de março, eram indexados a percentagem dos vencimentos do diretor da PSP, do comandante da GNR, do diretor-geral dos serviços prisionais, do comandante da Polícia Marítima e dos chefes de Estado-Maior dos ramos das Forças Armadas. Em 1 de abril já não era assim. Já era uma percentagem a definir pelo Governo, indexado ao vencimento do diretor da Polícia Judiciária. Bom, mas em 25 de junho, não. Em 25 de junho eram montantes fixos, Já era 200 euros para este ano, mais 100 euros para o ano que vem, mais 100 euros para 2026 e aumentos indexados ao vencimento do diretor da Polícia Judiciária. Bom, mas anteontem, ou seja, em 2 de julho, anteontem, o valor do subsídio passou a ser de